السلام علیکم شب بخیر. من امروز اینجا بسیار زیاد خوشحال هستم. Olá, boa noite, que a paz esteja com vocês. Eu estou extremamente feliz de estar aqui nesta noite. Meu nome é Jennifer e eu sou sua missionária de missões nacionais, atuando no mais novo projeto dos Batistas Brasileiros, a Vila Minha Pátria. E eu acabei de dizer um pouquinho na língua dari, língua falada pelos nossos amigos afegãos, língua essa que não se encontra no Google Tradutor, mas que nos ensina que para o amor de Deus não há limite de barreiras linguísticas, porque Ele ultrapassa tudo e qualquer coisa, quando o propósito dele é salvar aquele que está perdido. Amém? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Por quanto tempo nós oramos pelos povos não alcançados, pela igreja perseguida? Eu lembro quando eu era criança, dentro da organização Mensageiras do Rei, e nós orávamos para que Deus alcançasse esse povo. Em algumas igrejas que eu passei, em uma delas, uma irmã veio chorando até mim e disse assim: todos os dias, eu não sei porquê, mas eu oro pelo povo afegão, mas eu peço a Deus por aquele povo antes mesmo de saber o que estava acontecendo. E quem são os afegãos? Onde estão? O que eles fazem? Será que eles sofrem apenas há 2 anos? Não. O povo afegão também é um povo amado por Deus, um povo ao qual vive o propósito de Deus. Quando Deus permite que eles cheguem até o Brasil e torne o Brasil o único país a receber esses refugiados. Ninguém mais quer. Ninguém quis receber afegãos. Diversas pessoas foram contra a entrada dessas pessoas no nosso país. Algumas pessoas nos questionaram, nos perguntaram por quê? Por que acolher esse tipo de refugiados? Eles são radicais extremistas. Eles são fé diferente que a nossa. Talvez isso também tenha passado no seu coração. Talvez esse também seja o seu sentimento. Talvez você tenha pensado assim: olha, por que investir em um novo projeto? Quantos aqui conhecem a Vila Minha Pátria? Levanta sua mão. Tem pouquíssimas mãos levantadas. A Vila Minha Pátria tem 1 ano e 7 meses, numa cidadezinha chamada Morungaba. Nós brincamos dizendo que nós colocamos Morungaba no mapa depois da Vila Minha Pátria, porque ninguém nunca antes tinha ouvido falar. Eu, lá no interior do Espírito Santo, nunca tinha ouvido falar sobre Morungaba. E aí, quando a gente diz assim, olha, estamos em Morungaba, a gente logo já diz, é perto de Campinas. E pelo menos as pessoas não ficam tão perdidas assim de onde nós estamos. Mas a vila foi um grande desafio para os batistas brasileiros a entender, é nossa responsabilidade, é nosso esse negócio, falar que a solução é Jesus Cristo também para os refugiados afegãos. Quando o Talibã retoma o poder no dia 15 de agosto de 2021, as famílias recebem uma notícia nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas faculdades, de que aquele grupo radical extremista está de volta ao poder e as forças armadas americanas estão deixando aquele país. Vocês não conseguem imaginar como foi saber dessa notícia por cada um dos afegãos. As mulheres estavam na faculdade e não conseguiram sair. Algumas morreram naquele mesmo dia com ataques de bombas. Outras viram todos os seus amigos perderem a sua vida. Nós recebemos uma adolescente que foi a única sobrevivente de um dos atentados na sua escola. E eles entraram em desespero. Os carros tentando fugir, as pessoas tentando entrar nos aviões. E você certamente viu aquela imagem dos aviões das Forças Armadas deixando o aeroporto de Cabu e as pessoas segurando no avião e algumas caindo quando o avião decolava. Vocês viram essas imagens? Nós também vimos, nós também sentimos aquela dor, mas nós nunca imaginávamos que Deus nos daria a graça de acolher essas pessoas. No mesmo tempo que você e eu estávamos assistindo aquela reportagem que todos os jornais estavam transmitindo, um casal aqui de São Paulo, membro de uma igreja batista, também assistia aquela reportagem e olhou e pensou assim: olha, Deus incomodou o meu coração. Eu tenho uma pousada, um hotel fazenda de 170 mil metros quadrados, 72 chalés, parado por 2 anos por conta da pandemia. Imagina se a gente recebesse esses refugiados aqui. Mas quem poderia imaginar que os afegãos viriam para o Brasil? Eu não imaginava. E quem poderia imaginar que alguém dono de uma pousada como essa abriria a mão dessa pousada para receber afegãos? Eu ainda não consigo acreditar, a não ser a graça de Cristo nesse negócio. Mas aquele casal sentiu esse desejo vindo dos céus, mas guardaram para eles. Logo em seguida, Missões Nacionais foi desafiado, recebeu um e-mail dizendo assim: olha, nós precisamos de acolhimento para 54 refugiados afegãos que trabalham numa ONG com raiz americana e também raiz cristã. Eles estão na mira do Talibã e precisam sair imediatamente. Nosso diretor executivo, pastor Fernando Brandão, recebeu esse e-mail, olhou e entendeu de Deus como o propósito do Senhor acolher essas pessoas e disse: pode mandar vir porque nós vamos receber. Enviou um e-mail para Itamaraty e disse assim: olha, nós, batistas brasileiros, receberemos os afegãos aqui. Onde? Não sei. Quando? Também não sei. Mas sei que Deus mandou receber. Com isso, foram diversas reuniões, ligações e certamente muitas preocupações. Como colocar 54 refugiados? Não era tão simples pensar. Tinham crianças, idosos. Até que ele estava pregando em uma igreja no interior de São Paulo e o pastor daquela igreja disse assim: olha, eu conheço um casal que tem um espaço, talvez a gente possa conversar com eles. Então o pastor Fernando fez uma reunião com eles. Depois o pastor Fernando apresentar toda a estrutura pensada para a vila. O dono daquele espaço olha para ele e diz assim: o seu problema era o espaço, porque agora você não tem problema mais. Todo o espaço será cedido para Missões Nacionais para receber todos os refugiados que vocês precisarem receber. Aí o pastor Fernando olhou e disse assim: você não está entendendo. Nós não temos como pagar um investimento como esse. Até eu, que não sou nada boa em exata, sei fazer um cálculo rápido de que um espaço de 170 mil metros quadrados não seria barato. E ele disse: é você que não está entendendo. Deus mandou eu receber cada um desses refugiados naquele espaço. Quando eu vi aquela reportagem, o Espírito Santo falou comigo: o espaço é de vocês. E incomodado por 5 anos, podendo ser renovado, aquele casal cedeu com tudo que a pousada tinha. Toda a roupa de cama, talheres, utensílios, tudo. Ele cedeu para os batistas brasileiros receber aqueles refugiados. Não foram apenas 54. Já passaram por nós de mais de 730 refugiados afegãos. Chegaram no Brasil mais de 6 mil refugiados. E em cada um daqueles corações, nós germinamos, plantamos aquelas sementes. E só Deus sabe para onde vão esses frutos, quando vão florescer. Mas nós sabemos que estamos plantando na eternidade, porque Deus pode fazer tudo e qualquer coisa. Mas por que fazer isso? Por que nos desafiarmos a trabalhar com missões transcultural dentro do nosso país? Não é simples, não é fácil. Isso poderia ser um trabalho de missões mundiais, que esteve conosco no início do projeto, dando toda a estrutura para que a gente conseguisse tocar. Mas Deus está nesse negócio e nos ensina algo quando nós lemos a sua palavra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, do 9 ao 35. Mateus 9, nós vamos ler do 9 ao 13. Todos encontraram? A palavra de Deus vai dizer: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores.
Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. É muito comum no Oriente Médio as pessoas estarem almoçando, tomando um chá, com as portas e janelas abertas. E as pessoas vão passando, vão vendo aquele movimento e vão se agregando àquelas famílias. E no final do dia tem lá uma reunião com muitas pessoas, algumas outras que você nunca tinha visto antes, mas você está ali em comunhão, repartindo aquele pão que você tem. Nós vemos muito isso na vila. As famílias ficam amigas muito rápido e você vai como voluntário, como um visitante, está passando próximo da casa deles e eles estão ali tomando um chá e eles vão te convidar. E aí você, tendo tempo, você vai sentar, vai tomar um chá com eles e você nunca antes viu e nem consegue entender o que eles falam, mas você está ali, isso faz parte daquele costume, dessa cultura. E não era diferente desse cenário. Jesus termina de chamar Mateus e diz assim: olha, vem comigo. E aí Mateus vai, eles chegam numa casa, começam a comer e certamente algumas pessoas foram se agrupando. Entre essas pessoas tinham pessoas má vistas, pessoas que não eram queridas, que não recebiam convites formais, pessoas que as outras olhavam e diziam assim: olha, por quê? E aí eu fico imaginando essa cena, Jesus ali super tranquilo, fazendo relacionamento, conversando, trocando ideias. E alguns outros preocupados: olha, o mestre de vocês não sabe o que ele está fazendo? Será que ele não sabe que esse tipo de gente não deveria estar sentado aqui? O que será que as pessoas vão pensar? Hoje é muito comum as pessoas olharem para aquilo que nós estamos fazendo e começar a nos questionar. Por que você faz isso? Por que você está andando com esse tipo de gente? Por que você está investindo em tal coisa? Por que vocês estão fazendo mais uma campanha de missões? Por quê? Por quê? Por quê? E aí Jesus, ao observar aquele cenário, ele olha bem tranquilamente e diz assim: olha, vem aqui. Aprenda uma coisa. Eu não estou atrás de sacrifícios. Mas eu desejo que vocês ministrem misericórdia. Porque eu não quero aqueles que estão bem, aqueles que grandes coisas têm, mas eu procuro por aqueles que estão sedentos, precisando da cura, doentes. Eu preciso das pessoas que querem sentar comigo e receber a transformação que só eu posso dar. Eu quero que vocês olhem para essas situações e entendam: essa é uma oportunidade de mostrar a misericórdia de Jesus. Eu não quero que vocês construam grandes coisas, que vocês se sacrifiquem por todos os dias, que vocês produzam, mas no final não ministrem a misericórdia e as pessoas morram sem saber que a solução está em mim. Quando os afegãos chegam no Brasil e as pessoas olham e dizem assim: olha, por que vocês vão acolher muçulmanos, praticantes do islamismo? Vocês são cristãos? Vocês querem fortalecer a fé islâmica no Brasil? Vocês querem abrir as portas para que cresça o número de adeptos a essa religião? E aí o Brasil se torne uma grande potência do islamismo e de fato o islamismo se torne a religião predominante do mundo? E eu tenho dito, por onde eu passo, que eu acredito em uma geração que não vá deixar que isso aconteça, pois será uma geração relevante, que ama a Deus e o torne o conhecido. Vocês não têm medo de que no meio dessas pessoas tenham terroristas, tenham pessoas radicais que vão chegar aqui e vão matar vocês, homens bombas? Se vocês pesquisarem sobre o Afeganistão, vocês não vão encontrar coisas boas. É difícil você ver a mídia dizer algo bom sobre os afegãos. Quando eu fui desafiada para vir para esse projeto lá atrás, em março de 2022, e quando eu joguei no Google Afeganistão, eu disse: meu Deus, o que a gente vai fazer lá? Por que nós estamos iniciando tudo isso? E Deus ministrou esse texto em meu coração: ministre misericórdia. Porque é eles quem precisam ouvir da solução. É por isso que a Vila Minha Pátria existe. Para ministrar misericórdia, porque nós temos um único medo. Termos a oportunidade de falar de Jesus e negligenciarmos por dizer isso não é com a gente. Nós estamos bem aqui, nós temos liberdade. Como é bom estar em culto, na nossa própria língua, poder levantar as nossas mãos, dizer que grandes são as obras do Senhor. Vocês não conseguem imaginar como isso daqui é importante. Nós estamos em uma semana bem atípica na Vila Minha Pátria. Hoje nós recebemos um grande palestrante que estará conosco nessa semana. Estará dando algumas capacitações para a nossa equipe, também algumas palavras para os nossos acolhidos. É um ex-muçulmano. E hoje ele trouxe uma palavra desafiadora para nós, com todo o seu testemunho. Testemunho esse que ele foi preso, que ele passou por diversas dificuldades. E ele disse assim, olha, quando Cristo está no barco, não há tempestade que não se acalme. Então não tenha medo, permaneça dizendo quem é Deus. E aí nós percebíamos os olhos de alguns dos nossos acolhidos que já conheceram a verdade que é Cristo Jesus conosco, cultuando ao Senhor, dentro de um campo de refugiados, os olhos brilhando. E aí no final ele disse assim, olha, vamos cantar uma canção em farsi, que é uma língua bem parecida com Dari. E aqueles afegãos se sentiram parte daquele momento. E eles cantaram, e nós cantávamos em português, eles cantavam em farsi. E eles começaram a sentir a alegria de poder servir a Deus em liberdade. Ninguém chegaria ali para fechar aquela igreja. Ninguém chegaria ali bombardeando aquele lugar. Pois eles encontraram um lugar em que eles podiam servir a Deus com alegria e em liberdade. É por esse motivo que a Vila Minha Pátria existe, para acolher, amar e ministrar misericórdia. Não está em nós o direito de escolher a quem falar de Jesus, mas está em nós o olhar e observar cada oportunidade que Deus nos dá e ministrarmos misericórdia. Aos muçulmanos que estão próximos a nós, aos amigos do trabalho, aos familiares, aqueles que nós nunca vimos antes, a qualquer um que chegue perto de nós ou que esteja ao nosso alcance, é responsabilidade nossa falar do amor de Jesus. Amém? Nós vamos acompanhar alguns slides que serão transmitidos e você que está em casa, infelizmente, não vai conseguir assistir por questão de segurança, mas para você entender um pouquinho do trabalho realizado na Vila Minha Pátria e o porquê nós fazemos o que fazemos. Acolher é uma escolha. Ser refugiado, não. Ninguém escolhe ser refugiado. Ainda mais escolher ser um refugiado afegão, que é mal visto por todo mundo, praticamente. Mas acolher é uma escolha que eu e você podemos fazer. E a minha oração é que você saia daqui escolhendo acolher no amor de Cristo Jesus. Amém? Se acolher é uma escolha, qual será a sua? Pode passar. Hoje, no aeroporto de Guarulhos, há em média 30 a 50 pessoas aguardando um acolhimento institucional. Crianças, idosos, gestantes, que estão no saguão do aeroporto, aguardando uma vaga. Amanhã nós receberemos uma nova família. Entre quarta e quinta, nós receberemos mais um grupo de aproximadamente 22 pessoas. No dia 15, nós iremos receber uma família com 9 pessoas. E eu já vi aqui no meu celular que tem alguns outros pedidos de acolhimento. E mediante vagas na Vila Minha Pátria, nós vamos abrir e nós vamos receber essas famílias. Porque enquanto Deus mandar permanecermos ali, nós estaremos ali acolhendo cada um e ministrando misericórdia no coração deles. Amém? Qual será a sua escolha ao entender que Deus não está esperando de você sacrifícios? Olha, coisas grandiosas. Eu preciso fazer muito. Eu preciso dar tudo de mim. Eu preciso me matar. Eu preciso me sacrificar. Deus espera apenas que você tenha misericórdia. E como é difícil ter misericórdia daquele que a gente não conhece. daquele que a gente não ouve coisas boas, daquele que a gente tem medo, daquele que a gente julga pela aparência, pela religião, pelo lugar onde moravam. Que nesta noite você olhe para o povo afegão como alguém que está aí, ó, do seu lado, sentado. São pessoas incríveis, que falta apenas uma coisa: conhecer quem é Jesus e o que ele pode fazer nas suas vidas. Pode passar? Ao recebermos essas famílias, nós vamos ter um acolhimento que nós chamamos de primário. Nós vamos dar todo o apoio para essas famílias. Elas vão estar em um processo de saída muito longa. Eles vão ter deixado o Afeganistão lá em agosto, setembro de 2021. Estão aí nesse trâmite. Alguns, nesse exato momento, estão sendo deportados para o Afeganistão. Afegãos que estavam no Paquistão, mais de 1.400.000 pessoas estão com ordem de deportação. Famílias que nos ligam diariamente chorando, clamando, pedindo socorro, e nós não podemos, infelizmente, fazer nada. Mas eles estão nesse processo de sem ter casa, sem ter trabalho, sem ter para onde ir, sem, as crianças sem ter estudo. Vocês conseguem imaginar como é, de uma hora para outra, ter deixado tudo aquilo que você construiu para trás? Toda a sua casa, toda a sua mobília, o seu trabalho, os seus diplomas, os seus bens materiais. Nada disso passa a ser seu. Tudo precisa ser entregue a um grupo radical extremo. E você sai apenas de casa com uma mala e uma vontade de continuar vivendo, de encontrar esperança. E aí eles vão passar ou pelo Paquistão ou pelo Irã e vão atravessar o mundo e vão chegar no Brasil. E quando chegam no Brasil, eles são acolhidos por alguns projetos, entre eles a Vila Minha Pátria. Um projeto cristão, sustentado pelos batistas brasileiros, sem vínculo governamental. E aí eles vão chegar e vão encontrar o quarto daquela forma, todo preparado, com cheirinho, kit de higiene, de limpeza, brinquedo para as crianças, um recadinho escrito assim: olha, nós amamos você, porque Cristo nos amou primeiro. Porque nós já entendemos que quando eles chegam no quarto, eles ficam assim: por que que eles fazem isso? Que quarto é esse? As crianças transformam a cama em um pula-pula. E elas pulam, 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 pulam. Depois de ter cansado, elas sentam, respiram bem fundo, olham para nós. Sem dizer uma só palavra, nós entendemos a alegria de uma criança em estar em um local seguro. E aí aquela família começa a se questionar: por que eles recebem a gente assim? Que amor é esse? E aí, quando eles nos perguntam, é exatamente isso que nós vamos responder. Nós só conseguimos te amar porque Cristo nos amou primeiro. Que Cristo é esse? Que amor é esse? Pode passar? Eles vão ter toda a parte de documentação resolvida. Nossa equipe vai preparar o CPF, RNM, vai levar para a Polícia Federal, cartão do SUS, carteira de trabalho. Vai dar toda assistência para que eles permaneçam no Brasil de forma legal. E eles vão sendo constrangidos por cada ato de serviço a eles oferecido. Nós poderíamos olhar e dizer assim: olha, vocês podem ir para qualquer uma Polícia Federal e fazer a sua solicitação. O caminho é esse aqui. Mas nós entendemos que quando nós caminhamos lado a lado, nós estamos investindo em coisas eternas. Porque nós queremos mostrar o amor de Jesus em cada detalhe que fizermos na Vila Minha Pátria, para que todos eles sejam constrangidos pelo amor de Deus. Pode passar? Eles vão ter todo um apoio na saúde. Eles vão chegar com diversos traumas emocionais, com diversas situações delicadas de saúde. Nós vamos receber muitas gestantes. Semana passada eu estava pregando numa igreja e eu disse assim: olha, nós estamos com 4 gestantes. E certamente nessa semana mais uma descobrirá a sua gravidez. E eu estou aqui nessa noite para dizer que mais uma descobriu a sua gravidez. E nós estamos com 5 gestantes nesse momento. Cada semana um novo desafio. Grávidas que já chegam e que nunca fizeram pré-natal e vão ser encaminhadas para fazer o pré-natal. E nós vamos viver cada etapa dessa gravidez. Nós vamos descobrir o sexo, nós vamos montar um enxoval, nós vamos preparar tudo aquilo para que aquela criança chegue em um local de acolhimento. E em cada um desses detalhes, nós conseguimos ver o cuidado de Deus. Já nasceram 14 bebês na Vila Minha Pátria nesse 1 ano e 7 meses. E muitos outros ainda vão nascer, muitos babies brasileiros, para a gente celebrar a grandeza de Deus. Pode passar? Quando um refugiado, e é exclusivamente afegão, nesta noite falando, ele sai do seu país, além de perder todos os seus bens materiais, tudo aquilo que eles construíram, eles também vão perder o direito de se comunicar. Aqueles que não falam inglês, que é a grande maioria do público feminino, que não estudou, que não sabe escrever, ela vai chegar no Brasil e ela não vai conseguir se comunicar. Porque não tem no Google Tradutor a sua língua. Não tem como ela pegar o celular e falar, porque o Google não vai entender. Essas pessoas perdem o direito de dizer eu quero, eu preciso. Mas através de uma equipe que tem trabalhado incansavelmente, eles têm aprendido português para se comunicar na nossa própria língua. E é lindo de ver o desenvolvimento de cada um deles. Nós temos um jovem que o sonho dele é ser um grande jogador de futebol e ele está falando português claramente, ele já entende tudo aquilo que a gente fala e ele consegue se comunicar conosco. Está em média de 3 meses na Vila Minha Pátria. Nossa equipe desenvolveu um método de educação, nós temos 2 módulos, módulo básico e o módulo intermediário, já estamos sonhando com o módulo avançado para que cada vez mais eles consigam autonomia em falar em português e de desenvolver a sua própria autonomia. É lindo ver as crianças, pode passar? Quando elas começam a se encantar pelo português e criança é criança em qualquer lugar, em 3 semanas elas já se tornam fluentes na nossa língua, já se tornam as nossas tradutoras. E elas fazem e dão um show. Hoje pela manhã, após o culto, nós estávamos ali no auditório. E aí 2 crianças, uma que já está há 9 meses na vila e uma que está há 3 meses, mais ou menos. E eles estavam fazendo uma disputa de quem sabia mais músicas em português. Uma era Bernaós, que está nessa fotinha aí, essa criancinha fofinha. No dia da sua formatura, ela fez todo um discurso em português e o seu irmão, que está ao lado, traduziu simultaneamente para o Dari. Foi a coisa mais linda do mundo. Eles conversam em português em casa e a mãe fala assim, olha, o que vocês estão falando? Estamos falando em português para a senhora não entender mesmo. Porque criança é criança em qualquer lugar. Então, ela hoje cantou diversas músicas em português, desafiando outro garotinho que está há menos tempo que ela na vila, e ele bravo, porque ele também queria conseguir cantar tantas músicas quanto ela. Todas músicas dizendo que Deus é grande, que Deus é amor, que a pequena luz ela vai deixar brilhar, que Ele é exaltado, para sempre exaltado. Crianças que certamente não teriam essa oportunidade no seu país de origem, mas aqui no Brasil têm conhecido um Deus que é o Deus perto, que é um Deus acessível e um Deus que ela mesmo pode falar, porque Ele vai ouvir a voz de uma criança. É lindo ver o que Deus tem feito também entre as crianças na Vila Minha Pátria. Pode passar? Há toda uma adaptação cultural, não é fácil. Imagina alguém que vive anos lá no Oriente, e aí, da noite para o dia, tem que vir morar no Ocidente e aprender tudo novo de novo. Imagina ter que saber que agora ela vai ter que usar garfo e faca e não colher e pão. Imagina aprender uma nova língua. Imagina ver gente usando roupa totalmente diferente do qual ela está habituada. Há todo um processo que é difícil para eles. Que nós olhamos assim e a gente vê um medo no olhar em dizer assim, olha, eu acho que eu não vou conseguir. E aí a nossa equipe está ali e vai sentar com eles no chão e vai mostrar, não tem problema. Você vai ter sua casa, na sua casa você pode sentar no chão, você pode comer com a mão. E aí nós vamos comer junto. Hoje é dia de comida fegã na vila. Todo domingo, todo almoço e jantar é preparado pelos afegãos. Uma hora dessa, já tudo já se encerrou, já acabou e já está limpo, porque é um dia esperado por eles. Então, eles vão cozinhar. Hoje, quem cozinhou foram só as mulheres. Geralmente, é os homens que cozinham na vila. Mas elas vão preparar com todo um amor aquela comida e todos vão esperar ansiosamente dar meio-dia para relembrar um pouquinho do arroz que é feito como eles fazem, que é um arroz com regado de óleo, de açúcar, de pimenta e de tudo que você quiser e puder imaginar, mas que você vai comer feliz e vai mostrar o amor de Deus estando ali, sentado na mesa com eles e dizendo: está lindo e maravilhoso, mesmo não estando algumas vezes. Mas mostrar para cada um deles que, olha, se é importante para você, é importante para mim. Porque Cristo me ensinou a te amar. É você comer um arroz que você não sabe se é salgado, se é doce. Mas sabe, olha, está tudo bem, vai passar. E eu vou ensinar para vocês uma receita muito fácil e simples. E amanhã você já pode fazer na sua casa, no almoço, ou deixar já preparado. Você vai preparar o arroz como você faz, bonitinho. Se quiser colocar uns legumes no meio também, às vezes dá certo. Depois você vai pegar aí, para uma família de 5, 8 pessoas, você pode pegar 1,5 litros de óleo, colocar na frigideira, colocar pelo menos uns 1 quilinho de açúcar e dourar esse açúcar no óleo. Depois que ele estiver bem fervido, assim, bem quente, você pega toda essa mistura e joga no arroz. E aí aquela fumaça vai subir, você vai sentir o cheirinho e você vai dizer: parece que deu errado, mas deu certo. E aí vai comer e esse é o arroz afegão. Agora, se você não quiser fazer, você pode marcar uma visita na Vila Minha Pátria no domingo e você terá essa grande gastronomia. Depois de 1 ano e 7 meses, isso para a gente fica muito simples e é muito fácil. E a gente já ama comer, ama viver todos esses momentos com ele. Por quê? Nós queremos criar relacionamento. Pode passar. Através do relacionamento, nós vamos ver e conquistar cada um deles. Eles vão chegar com medo, eles vão chegar um pouco desconfiados, mas aí eles vão ver que a gente está comendo aquele arroz, que não é qualquer pessoa que come. Vão ver que a gente está ali tomando 5 litros de chá por dia, que também não é normal para a gente, ainda mais num calor de 40 graus e um chá pelando. Eles vão ver a gente tomando dor, que literal, o dor é o nome da bebida, que é literalmente uma dor tomar, exceto para a Luciana, que é da nossa equipe, está aqui, nossa missionária, que ama tomar dor e tem as suas exceções, em alguns casos a gente não discute, mas eles vão olhar para aquilo tudo e vão dizer assim: olha, essa pessoa é confiável, dá para chamar ela na nossa casa. Aí a gente vai. E nós vamos ouvir histórias, e nós vamos ouvir essas histórias e dizer: olha, na Bíblia há uma história parecida com essa. E acontecia isso, 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 e nós vamos deixando as histórias deles bem próximas às histórias dos milagres que Jesus fazia. Eles vão perguntar assim: olha, mas Jesus fazia isso? Sim, ele continua fazendo. E aí, após o ele continua fazendo, sabe por que ele continua fazendo? Porque ele fez isso, 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 isso na minha vida. Eles ficam: é mesmo? Deus se importou com essa parte da sua vida? E ao perguntar para essa senhora, dizendo assim: olha, fala um dia feliz da sua vida, conta uma história para a gente. Ela tem 82 anos. Ela disse assim: olha, o dia mais feliz da minha vida, que eu posso lembrar com alegria, foi o dia em que o avião pousou no aeroporto de São Paulo e eu soube que eu estava no Brasil. Porque antes disso, todos os meus dias foram terríveis. E aí eu a questionei, dizendo assim: olha, mas quando seus 9 filhos nasceram, 9 dias felizes, os meus filhos nasciam e a minha casa era bombardeada. E eu estava no porão da minha casa tentando salvar a vida do meu filho. Em meio às dores do parto, eu também tinha que pensar em como que a bomba não poderia me atingir. Mas aí a gente vê, do outro lado da história, uma adolescente de 9 anos que não vai precisar esperar 82 anos da sua vida passar para encontrar a paz.
Porque ela está no Brasil e conheceu quem é Jesus e o que ele pode fazer na vida dela. Ela começou a ver e a andar conosco e a perguntar e a participar de alguns momentos do culto. E aí no dia da sua despedida da Vila Minha Pátria, ela já está interiorizada, já seguiu, já está sendo acompanhada por uma igreja, já está estudando, está morando no Rio de Janeiro junto com a sua família, seus irmãos estão aí iniciando um emprego, os três mais velhos já estão aí na fase do mercado de trabalho, os outros adolescentes já estão estudando. E aí no dia do culto de gratidão, ela disse assim: olha, eu quero cantar uma canção. Eu quero dizer para todos os afegãos foram convidados para esse momento. A gente sempre faz na despedida dessas famílias. E essa adolescente disse: você canta comigo? Eu disse: canto. E aí ela segurou na minha mão e naquela noite ela começou a dizer: Rodó, buzor, gasti, marnum, rodó, buzor, gasti, colegue, pina. Rodó, buzor, gasti, porque todos nós vamos cantar. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é esse Deus que alcança o coração de uma criança de 9 anos e faz ela entender que agora ela tem um Deus perto e que ela pode o acessar, porque ele está disponível a ela, mesmo sendo uma criança. Deus tão grande que promove reencontros, pode passar. Como dessa família, uma grávida de 8 meses chegou sozinha no aeroporto de Guarulhos. Era tarde da noite, nós saímos lá de Morungaba, viemos a Guarulhos e buscamos aquela jovem. Nós vimos a filha nascer, nós vimos os primeiros momentos difíceis, a introdução alimentar, nós vimos aquela criança engatinhar, dar o primeiro sorriso, mas o pai estava longe e não conseguiu participar desses momentos. Não viu a filha crescer, não viu os primeiros momentos, não estava ali para registrar. Todos os dias, nas chamadas de vídeo, com uma internet bem reduzida, ele tentava ver e ela tentava olhar para o seu pai. Aquela mãe angustiada pedia todos os dias: por favor, traz o meu marido aqui. E nós dizíamos: apenas um milagre pode fazer ele vi, e nós cremos que Jesus faz milagres. E nós começamos a orar. E após 10 meses, milagrosamente, a embaixada ligou para ele e disse assim: olha, pode vir. A sua entrevista está agendada e você poderá ir ao Brasil. Aquele pai fez todo o procedimento, chegou no Brasil. E aí aquela família se abraçou. Quando aquela criança olhou para aquele homem, ela começou a chorar: quem é esse? Ela não conhecia seu pai, apenas por videochamada. E aí aquele pai olhou bem no fundo do olho daquela criança e disse assim: não precisa mais chorar, porque o seu pai está aqui. Naquele momento, ao observar aquela cena, eu olhei e o Espírito Santo ministrou ao meu coração, dizendo: é exatamente assim. Quando nós estamos na presença de Deus Pai, não temos o que temer. Aquela criança cessou o choro, abraçou seu pai. Nós precisamos enxergar a presença de Deus Pai e dizer assim: não precisamos ter medo, porque Deus está aqui. Não precisamos ter medo em dizer assim: olha, são muçulmanos, são radicais, são professantes de outra fé, olha, usam hijab, estão com lenço, vão mudar de calçada, deve ser ligado a um grupo radical extremista. Nós não precisamos ter medo de obedecer à voz do Senhor quando é Ele quem manda que façamos.
Talvez o seu coração esteja repleto de medos. Talvez o seu coração esteja apertado em saber assim, olha, tem um novo grupo vindo para o Brasil, quem será esse grupo? O que, que eles vão fazer? Será que eles não estão ligados? Talvez o seu medo seja em andar próximo à sua casa, em enfrentar outros desafios, o medo que só você e Deus sabe que você precisa enfrentar. Mas nesta noite, Deus fala aos nossos corações, não tenha medo e não façam sacrifícios, apenas ministre misericórdia. Apenas olhe ao outro e diga assim, eu amo porque Cristo me amou primeiro. Por mais difícil que seja entender, não tenha medo de obedecer à voz de Deus. Pode passar. Tudo isso nós fazemos para celebrar recomeços. Aqui tem um pouquinho das 18 famílias que já estão vivendo com os seus, com as suas igrejas acolhedoras, igrejas que estão apoiando nessa nova fase no Brasil, com a casa, com sustento, com trabalho, com alimentação, até que essas famílias comecem a andar com as suas próprias pernas e reconquistar a sua autonomia. Um povo que não vê a hora de trabalhar, que não vê a hora de estudar e de ter de volta a sensação de, olha, eu consigo sustentar a minha família. Saber que tudo aquilo que foi perdido lá atrás não se compara com aquilo que Cristo pode dar. Porque quando temos a vida eterna, temos tudo aquilo que nós precisamos ter. Mas tudo isso nós fazemos, desde o acolhimento primário até a parte de interiorização, com um só objetivo. Pode passar. Um recomeço em Cristo Jesus. A Vila Minha Pátria existe há 1 ano e 7 meses. É um novo projeto. Com gigantes desafios. Mas em 1 ano e 7 meses nós já celebramos 4 batismos de pessoas que professavam a fé islâmica, mas foram libertos pela verdade que transforma. Nós temos hoje um grupo de 21 afegãos sendo discipulados, amados, acompanhados, conhecendo sobre a palavra de Deus. 7 conversões de pessoas que dizem assim, olha, agora eu sou um de vocês, porque eu conheci a verdade que liberta. E para encerrar esse momento, eu quero contar sobre a história desse homem que vocês veem na foto. Ele passou por diversas dificuldades junto com a sua esposa grávida e uma criança de 7 anos ao sair do Afeganistão. Foram parados pelo Talibã, foram parados por outros grupos no Irã, chegaram no aeroporto de São Paulo, ficaram alguns dias dormindo no chão do aeroporto, até que nossa equipe foi fazer uma ação emergencial e quando nós chegamos lá, aquela família estava em prioridade por conta da gestação e da criança na primeira infância, e nós levamos para a vila, eles começaram a ver os detalhes, e começaram a se questionar, por que eles fazem isso? Se fosse ao contrário, eles seriam mortos, seriam torturados, perseguidos, eles nem conseguiriam entrar no Afeganistão. Até que no 3º dia de aula, na rede municipal daquela criança de 7 anos, enquanto ela foi ao banheiro, ela perdeu a van para ir para a escola. E para as meninas é muito importante estudar, porque esse direito foi tirado delas. Quando ela olhou que a van não estava lá mais, pense no desespero daquela criança. E ela chorava, 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 chorava. No horário do almoço, aquela multidão de gente, criança pegando comida, idosos, e aquela criança chorando, já estava todo mundo doido. E aí o nosso missionário olhou e disse assim, olha, eu levo ela até na escola. Só que ele estava almoçando. E aí o nosso missionário deu 2 garfadas, fechou o seu prato e disse assim, vamos. E o pai daquela criança ficou assim, olha, por que ele está fazendo isso? É uma criança chorando para ir para a escola. E o pai foi e voltou agradecendo ao nosso missionário e disse assim, olha, que amor é esse? Isso só pode ser coisa de cristão, porque ninguém no mundo deixaria o prato de comida para levar uma criança para a escola. E aí o nosso missionário disse assim, olha, isso não é nada perto daquilo que meu Deus fez por mim na cruz. E aí ele disse, cruz? Que Deus é esse? Olha, eu sei tudo que eu sei porque eu leio um livro que é a palavra viva de Deus. E aquele afegão diz assim: olha, eu preciso ler esse livro, você pode me dar? O nosso missionário pegou uma Bíblia, deu a ele e disse assim: olha, todas as vezes que você quiser ler esse livro, antes de abrir, diga assim: Deus, fale comigo. Aquele homem pegou a Bíblia, levou para casa, a esposa estava grávida, e ele começou a pensar assim: olha, se a minha esposa me ver com esse livro, ela vai me abandonar, ela vai me botar para fora de casa, e ela está grávida, ela vai ficar preocupada, é uma gestação de risco. E ele teve medo. Mas um dia o Espírito Santo incomodou ele, ele entrou no banheiro do seu quarto, de madrugada, pegou aquela Bíblia e disse assim: Deus, fale comigo. E ao abrir a Bíblia, ele nos relata que uma luz bem forte direcionou o seu olhar e ele leu em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Era ele e Deus. Isso foi o suficiente para aquele homem sozinho confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não era um evento, não era uma reunião, não era nada. Era ele e Deus. No outro dia de manhã, ele veio correndo e disse assim: olha, eu sou um de vocês, porque eu encontrei o caminho da salvação. Mas faltava a esposa. E ele preocupado em dizer para a esposa: mas aquele que tem Jesus não se conforma em ter a resposta para a solução dos problemas e não contar ao outro. E ele disse para a esposa. E eles passaram a noite lendo a Bíblia. E no dia seguinte ele chegou até a mim com o Google Tradutor e disse assim: Jennifer, hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor porque a minha esposa encontrou o caminho da salvação. Dias depois, ao fazer a ultrassom, eles descobriram que a gestação era um menino. E aquele pai, incansavelmente lendo a Bíblia, dia após dia, ele fez uma oração consagrando aquele filho e disse assim: olha, ele se chamará Daniel, porque ele não vai se corromper com os prazeres do mundo, mas ele vai ser um grande homem que falará em nome de Deus. Nós celebramos a interiorização dessa família, fomos com eles para um estado do Brasil, não falamos por questão de segurança, celebramos o seu batismo, vimos os milagres de Deus acontecer e Daniel estava previsto para nascer em outubro. E na segunda semana de outubro, eu estava em uma igreja, o meu telefone tocou e chegou uma mensagem: Daniel nasceu. E nós celebramos, olha que bênção, Daniel chegou ao mundo, nós oramos, agradecemos. Mas quando Daniel nasceu, ele nasceu sem vida. E o médico disse assim: essa criança não tem respiração. Aquele pai conhecia um Deus que realizou diversos milagres. E ele sabia que Deus tinha dito a ele que Daniel seria alguém que falaria em nome de Deus. Aquele pai poderia ter se desesperado, poderia ter questionado, poderia ter julgado Deus. Mas aquele pai chegou em um lugar e ele começou a orar. E ele começou a clamar a Deus. E minutos depois, o médico retorna ao lugar e diz assim: olha, Daniel tem vida, pois ele respira novamente. Deus sopra o fôlego de vida em Daniel. Daniel vai para a UTI, passa algumas horas, no outro dia já sai da UTI e hoje já está em casa, com vida, sorrindo, alegrando ainda mais aquela família. E aquele homem manda uma mensagem para nós dizendo assim: olha, por onde vocês passarem, contem aos meus irmãos sobre o poder da oração. Quando nós oramos, milagres acontecem. Amém. Quando nós buscamos a Deus, milagres acontecem. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, milagres são reais. E o meu desafio para você nessa noite é que você faça parte dessa história. É que você olhe para essa situação e diga assim, olha, eu quero celebrar essas conquistas. Eu quero saber dos milagres que estão acontecendo na Vila Minha Pátria. Eu quero aprender a ministrar misericórdia. Eu quero aprender a dar aquilo que eu tenho para que o nome de Cristo seja conhecido. Não importa a nacionalidade, porque nós acabamos de cantar que todos os povos virão e adorarão ao único que é digno de receber a nossa adoração. O Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. E eu encerro a minha palavra fazendo 3 desafios a você nesta noite. Eu não posso sair daqui sem compartilhar com vocês a oportunidade de fazer parte da Vila Minha Pátria. Eu não posso sair daqui sem dizer assim, olha, Jesus poderia estar fazendo tudo isso sozinho. Ele não precisa de mim e ele não precisa de você. Mas ele compartilha comigo e com você o privilégio de ver histórias como essa. Jesus poderia salvar essa família lá no Afeganistão. Mas ele trouxe ao Brasil e permitiu a nós falarmos apenas que Jesus fez muito mais por nós. E o restante tudo ele fez. Era apenas uma alimentação. Mas foi o suficiente para mostrar o amor de Deus. E através da oração, milagres aconteceram. E então quero desafiar você a orar pela Vila Minha Pátria. Se nesta noite há alguém que entende que através da oração pode abençoar o campo missionário, a orar pela equipe que trabalha incansavelmente 24 horas, 7 dias por semana na Vila Minha Pátria, eu desafio você a se colocar de pé e dizer assim, Deus, eu quero orar por isso. Eu quero dedicar um tempo de oração a isso. Eu não tenho orado pela vila, eu nem conhecia a Vila Minha Pátria. Mas agora eu ouvi falar e eu quero fazer parte desse negócio. Se tem alguém aqui nesta noite que entende que precisa orar pelo trabalho missionário realizado na Vila Minha Pátria, eu desafio você a se colocar de pé. É dizer, Deus, eu quero. Que não seja pelas minhas palavras ou porque alguém se colocou de pé, mas que seja pela ação do Espírito Santo falando ao seu coração e impulsionando o seu coração a amar tanto essas pessoas ao ponto de tirar um tempo e orar por elas. Às vezes a gente ora por nós, pelas nossas conquistas, pelas nossas coisas, mas o meu desafio é que você ore pelo povo afegão para que eles sejam salvos. Para que eles conheçam a verdade que liberta. O meu segundo desafio é para você, que entende que pode ir até a Vila Minha Pátria, talvez como voluntário, um final de semana, um feriado prolongado, as suas férias. Talvez você, jovem, de 18 a 35 anos, como eu um dia levantei e fui, como Luciana está aqui sendo, uma radical. Radical Vila Minha Pátria. Não precisa saber falar inglês, não precisa saber falar dari, precisa apenas amar como Jesus nos amou. Está disponível a abençoar essas pessoas na logística, na educação, na administração, na cozinha. São tantas áreas que Deus nos dá o privilégio de compartilhar esse amor. Se você entende que você precisa ir, conhecer, fazer parte, se doar. O próximo slide vai ter tanto as nossas redes sociais quanto o nosso telefone. Você pode entrar em contato, anotar e fazer contato com a gente, dizendo assim, olha, eu quero conhecer, eu quero fazer parte. No final do culto, pode falar com a gente. Mas eu também quero desafiar você nesta noite a fazer parte daquilo que Deus tem feito na Vila Minha Pátria. Sendo participante através do PAN. Uma parceria em que você sustenta um missionário ou um projeto missionário. No período que Deus colocar no seu coração, com a quantia que Deus colocar no seu coração, no mínimo de R$30, abençoando o projeto. Se 20 pessoas nessa noite decidirem ofertar para a Vila Minha Pátria, a quantia de R$30, nós iremos garantir a proteína de um dia na Vila Minha Pátria. São 60 quilos de frango utilizados diariamente na vila. Um custo de mais de R$130 mil, mas que nunca faltou. E eu tenho plena convicção de que nunca faltará, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata e é Ele quem mandou a Vila Minha Pátria existir. E é ele quem vai continuar levantando pessoas para abençoar o projeto também com seus recursos financeiros. Nós vamos estar aqui e você vai poder pegar uma fichinha comigo e preencher com seus dados pessoais, nos entregar no final deste culto e dizer: eu quero fazer parte disso aqui. Eu quero doar, eu quero ofertar. E se tem alguém aqui nesta noite, eu desafio você a vir aqui à frente, a pegar uma fichinha e dizer assim: olha, conte comigo. Porque juntos nós vamos continuar escrevendo novas histórias, enfrentando fronteiras e amando também o povo afegão e qualquer outro povo que Deus enviar até a Vila Minha Pátria. Se há alguém aqui nesta noite, eu quero desafiar você a vir aqui à frente e a dizer assim: olha, Deus, conte comigo. Conte comigo para continuar multiplicando todos esses recursos. Me ajuda a ser fiel com os meus compromissos e me dê toda a provisão necessária para que eu faça parte desse negócio. Deus conta conosco para expandir o Evangelho. E nós podemos fazer muito mais quando nós unimos as nossas forças. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Homem, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus perto e um Deus que nos deu a salvação. Obrigado porque nós já conhecemos ao Senhor e temos visto tanto o que o Senhor tem feito em nós. E que através de nós o Senhor permaneça realizando milagres, mesmo apesar de quem nós somos. Obrigado por essa igreja, fortaleça, frutifique. Que a cada dia eles estejam empenhados em fazer o Senhor conhecido neste lugar e por onde eles passarem. Obrigado por cada um, ó Deus, que decidiu orar pelo campo missionário. Fortaleça os meus irmãos e não permita que eles venham esquecer. Aqueles que sentiram, Deus, o incômodo do Senhor para doar as suas vidas, sendo um voluntário, sendo um missionário. Que o Senhor, ó Deus, continue a fazer esse desejo em seu coração, ó Deus, perdurar por tempos em tempos. E aquelas pessoas que vieram aqui, ó Deus, e ousadamente se comprometeram a abençoar o projeto financeiramente, dê a eles a condição de permanecer fiéis, ó Deus, com o Senhor. Que nunca nada venha a faltar em suas mesas, mas tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos dê a ousadia de compartilharmos com outras pessoas para que o seu nome seja conhecido. Obrigado porque o Senhor é grande e está aqui. Em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Um abraço, missionário. Que a cada dia nós possamos estar juntos anunciando uma só verdade. Isso é Massiro Rehalast. A solução é Jesus Cristo.